Quem anda por Ribeirão Preto se depara com um tempo encoberto, não por neblina, mas por uma nuvem espessa de poeira e fumaça, em razão das queimadas e do tempo seco, com umidade relativa do ar em torno dos 20%. A Organização Mundial da Saúde considera ideal o índice de umidade entre 50% a 80%. Até 6 de setembro, Ribeirão Preto registrava mais de 90 dias sem chuvas e foi nesse dia que a CETESB registrou o mais baixo índice de qualidade do ar na cidade desde que começou a ser medido há 70 anos. Foi também a pior qualidade do ar verificada no estado. É o que diz a professora Maria Lúcia Arruda de Moura Campos, do Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto. Especialista em Química Ambiental, a professora explica do que é composto o ar denso que os ribeirão-pretanos estão respirando.
Fumaça é uma junção, né, um somatório de gases e de partículas. Então, os gases, o que tem de gases numa fumaça? Essa fumaça ela é provocada por incêndio, por queima. Então, quando você queima alguma matéria orgânica, ela vai liberar uma série de gases, tanto é que você tem aquela já sensação de sufocamento, de tosse, se estiver muito próximo, né? Uma série de gases e de partículas. Esses gases eu destacaria, por exemplo, o monóxido de carbono. Quando está acontecendo a combustão, toda combustão incompleta, ela leva à formação de monóxido de carbono. Outros gases que a gente poderia destacar são os gases ácidos, que são principalmente os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Sabe quando a gente fala da chuva ácida? A chuva ácida ela é esses gases dissolvidos em água. Então, quando a gente respira esses ácidos, a gente está irritando todas as nossas vias respiratórias, né, por causa da acidez.
A professora chama a atenção para os dois tipos de partículas que existem na atmosfera.
Uma que vem do próprio solo, pela suspensão do solo, e a outra que chega na atmosfera, né? Ela é emitida para a atmosfera por queima de combustíveis, queima de biomassa. E na nossa região, nós estamos tendo muita queima de vegetação, né? Chamada queima de biomassa, queima de vegetação. Então, nós temos, assim, um aporte de partículas para a atmosfera muito grande por causa das queimadas. E essas partículas, elas são muito fininhas, porque elas são geradas num processo de alta temperatura. Num processo de alta temperatura, essas folhas, essas folhagens, esses galhos, né, toda essa vegetação, ela é triturada em partículas muito, muito, muito pequenininhas. Tanto é que a gente vê aquela fuligem no quintal, né? A gente fica bravo por causa daquela fuligem grossa. A gente tem que ficar preocupado que são as partículas finas. Essas, sim, são as inaláveis, que são danosas à nossa saúde.
A professora coordena um grupo de estudo que analisa a composição química do material particulado que circula no ar de Ribeirão Preto.
Nós analisamos esse material particulado, diversos compostos. Analisamos também uma classe de compostos chamada de HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Esses compostos aromáticos, muitos deles têm potencial cancerígeno. Então, nós vimos elevadas concentrações desses hidrocarbonetos aromáticos de elevado potencial cancerígeno nas nossas amostras aqui de Ribeirão Preto, principalmente quando a gente tem queimadas próximas, né? Quando a gente tem uma condição, né, com muita partícula na atmosfera, muito material particulado na atmosfera. E esses extratos desse material particulado, nós também fizemos testes com células de fígado e viu que há dano, inclusive dano no DNA. Então, assim, nós estamos respirando um material particulado que está indo para a nossa corrente sanguínea e a gente não sabe quais são as consequências disso.
A médica pneumologista Rosângela Vilela Garcia, doutoranda na Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica quais são os danos.
O tempo seco, a baixa umidade do ar, pode causar uma coisa que a gente chama de broncoespasmo. Broncoespasmo é quando os pulmões, os brônquios, né, eles contraem e dificultam a passagem do ar. A pessoa que tem broncoespasmo, ela sente aquele chiado, tosse, um pouco de falta de ar. Então, isso são sintomas aí de que o pulmão está reagindo ao tempo seco, né? Além disso, pode causar inflamação, porque o mecanismo de proteção é que a gente produza mais secreção para umidificar esse ar, né, que está muito seco, e aí isso acaba aumentando a secreção pulmonar, né, aumentando a tosse. Isso também aí traz esse outro sintoma, que é a tosse mais secretiva.
A pneumologista explica também quais são os efeitos da inalação da fumaça.
A fumaça também é uma substância que causa uma inflamação e uma irritação para as vias respiratórias, tanto as vias respiratórias superiores, que é o nariz, a garganta, né, quanto o pulmão também. Então, quando a gente respira, as nossas vias respiratórias superiores, principalmente o nariz, ela tem a função de filtrar o ar. Então, grandes partículas, né, ficam acumuladas ali no nariz, causando uma irritação, piora dos sintomas de rinite, aumento de secreção no nariz, né, ou um ressecamento muito importante, né, que pode causar sangramento nasal também. Em relação ao pulmão, pode causar, né, essas partículas também se acumulam no pulmão, causando uma inflamação crônica e piora dos sintomas respiratórios, principalmente para aquelas pessoas que já têm sintomas, né, já têm um antecedente aí de doença respiratória, como asma, bronquite, enfisema, né, e muitas outras doenças respiratórias prévias.
A médica dá dicas para amenizar os impactos do tempo seco e da fumaça.
Eu sugiro que se use um umidificador dentro de casa, né? E o umidificador, lembrar que ele tem que ser higienizado só com água, no máximo um detergente neutro, e enxaguar bem depois, evitar o uso de cloro, de desinfetantes para higienizar o umidificador, que pode causar irritação, e trocar a água a cada uso. Por que é importante trocar a cada uso? Porque pode crescer bactérias e fungos e causar infecções respiratórias. E para quem não tem umidificador, usar uma toalha grossa bem molhada ao lado da cama quando for dormir, ou uma bacia com boca larga, né, com pouquinha água no fundo, tá, para essa água ir evaporando e melhorar a umidade dentro de casa. Isso ajuda também a evitar aí os efeitos do tempo seco.
Nós ouvimos a professora Maria Lúcia Arruda de Moura Campos, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e a pneumologista Rosângela Vilela Garcia, doutoranda na Faculdade de Medicina, ambas da USP em Ribeirão Preto. Elas explicaram do que é composto o ar característico de tempo seco com queimadas e os efeitos no organismo. Ferraz Júnior, da Rádio USP.